Como nós falamos, as instruções normativas 76 e 77, que tratam da produção e armazenagem do leite cru, começam a vigorar a partir do dia 30 de maio. Há uma preocupação da FETAG porque muitos produtores não se adequaram a essas normas. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o Elias André Espada, que é médico veterinário de Ibraiaras, produtor rural também, lá na Capela do Rosário, é onde a família está há 35 anos na atividade leiteira e produz cerca de 1.100 litros de leite por dia. Vamos saber mais sobre essas normas, o que impacta na vida dos produtores, e o Elias, que presta também, né, uma assessoria e um atendimento para a empresa Pia, né, que trabalha na região, colocando, né, os produtores de leite no mercado, vai trazer mais informações para a gente. Elias, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esse assunto de extrema importância para o produtor de leite.
Uhum. E hoje existem normas, né, que colocam uma série de compromissos para que o produtor atenda, né?
Isso, Flávio. Essa nova normativa, a Instrução Normativa 76, ela é mais direcionada ao produtor de leite dentro da propriedade, da sua produção até a expedição do produto. Enquanto a Instrução Normativa 77, além de atingir o produtor, ela produz algumas normas para os laticínios entrepostos. Elas, na verdade, são derivadas já da Instrução Normativa 62, que vem sendo prorrogada desde 2001. Então, lá se vão 18 anos de prorrogação, adiamentos e reedição do texto. Essa nova normativa, na real, ela é datada de 26 de novembro de 2018 e ela está desde janeiro já em implantação, onde um dos principais pontos que já foram implantados, ele é conferido na Instrução Normativa 77, no capítulo 6º, que se refere à coleta e transporte do leite. Isso atinge diretamente os transportadores, onde que a temperatura mínima para recebimento no entreposto era de 7 graus, salvo algumas exceções até 9 graus por possíveis transtornos que possam ocorrer no caminho do transportador, como por exemplo obstrução por enchentes, danificação de estradas ou dano mecânico no veículo. Isso impacta no produtor pela temperatura de coleta, que deve ser de no máximo 4 graus. Então, algumas propriedades tiveram que ter alguma alteração na rotina de trabalho ou o leiteiro ou o freteiro teve que ajustar o seu horário de coleta para poder carregar essa temperatura e não coincidir com o horário de ordenha.
Cada vez mais cedo.
Isso, cada vez mais cedo. Geralmente os freteiros preferem vir pela madrugada ou pela manhã para também transportarem no horário mais fresco do dia.
Esses caminhões, eles são adaptados para isso? Tem resfriadores também?
Não, os caminhões não têm resfriadores, é um tanque isotérmico. Isso também é previsto na Instrução Normativa 77, onde ela prevê a troca de mangueiras e de anéis de vedação, tudo que for de borracha ou silicone, materiais que sejam atóxicos e não eliminem resíduos via leite. Também ela prevê dentro do laticínio e também para o transporte um material específico de inox que não vá liberar oxidação ou que vá liberar algum contaminante para o leite.
Então, uma das primeiras mudanças é na questão do resfriamento do leite. Como isso é feito hoje nas propriedades, Elias, né? A gente sabe que as propriedades hoje não podem mais trabalhar sem essas normas se quiserem entregar para a indústria, né?
Isso, nesse ponto a normativa ela já está em vigor há muito tempo, já foi muito difundido o uso de tanques de expansão, que eles têm uma refrigeração adequada, todos eles são automáticos, a temperatura de ligagem e desligagem, eles fazem o agitamento desse leite várias vezes durante o dia, então eles conseguem, isso é um ponto que não teve muito impacto direto no produtor, exceto algumas exceções de produtores que tinham tanques a tarro, ainda que tiveram que se adequar. Eu vejo que essa normativa ela é bastante importante, esses pontos, porque um dos principais críticas do setor leiteiro, um dos principais pontos de discussão entre a indústria e o produtor é a ociosidade de preço durante o ano. Então, essa normativa ela foi criada para isso, tentando padronizar a qualidade do leite brasileiro para nós tentar abrir mercado externo para possíveis exportações de produto num futuro para equalizar, não ficar tão dependente do mercado interno como é hoje.
E qual é o impacto da temperatura no leite nesse caso, né? Por que essa temperatura?
Sim, o leite ele é um dos alimentos mais nobres que a natureza produz, ele é rico em minerais, vitaminas, e ele é extremamente perecível. Se ele não for refrigerado, baixado a temperatura dele em até 3 horas, levar ele até a 4 graus, ele começa a proliferação bacteriana de micro-organismos que acabam deteriorando o alimento.
E nessa mesma normativa tem a contagem de bactérias também?
Isso, esse é um dos principais pontos que vai entrar em vigor agora, final de maio, onde que será o parâmetro máximo permitido será de 300 mil UFC, unidades formadoras de colônia, por mililitro. Isso é um valor ainda um pouco alto, tem muitos produtores que conseguem muito abaixo disso. Ela é extremamente dependente de alguns procedimentos realizados durante a ordenha, como descarte de 3 jatos antes da ordenha, limpeza correta de equipamentos, a manutenção desses equipamentos e também uma higienização bem feita com detergentes e sanitizantes.
Então, se tiver esses cuidados, aí não aparecem tantas bactérias.
Não, é isso. Elas, levando em consideração os requisitos impostos pelos fabricantes, cada equipamento tem um método diferente de lavagem, o produtor vai conseguir se enquadrar com facilidade. Até esse valor de 300 mil, ele é uma média geométrica, média de 3 meses. Então, como entra em vigor final de maio, vai ser considerada a média de junho, julho e agosto, tu tem que ficar abaixo de 300. Então, tu tem... E isso é uma coisa fácil de ser baixada, tu consegue mudar esses índices do dia para a noite só fazendo alguns ajustes, né?
Uhum. E quem faz esse controle, essa contagem das bactérias? Uhum.
Isso é uma análise coletada, é no mínimo uma análise mensal, é coletado pelo próprio transportador. Ele vai até essa normativa também prevê a capacitação dos transportadores para realizar a coleta, e isso é feito num laboratório credenciado na Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade de Leite.
Então, é o próprio governo que faz esse controle aí.
Sim,
também.
Sim, é o Serviço de Inspeção Federal que realiza isso.
Perfeitamente. Nós vamos ao primeiro bloco comercial do programa, em seguida a gente continua com o Elias falando dessas mudanças, né, que entram em vigor depois de vários momentos adiada para o dia 30 de maio, próxima semana, portanto. 11:18.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto hoje é a produção de leite aqui no programa, né? Nós temos muitos produtores da nossa região e estamos recebendo o médico veterinário Elias André Espada, que também é produtor lá na Capela do Rosário, né? A família produz há 35 anos, hoje com uma média de 1.100 litros de leite por dia, entregando para a cooperativa Piá. E a gente está falando das normativas 76 e 77, que tratam da produção e armazenamento do leite cru e vão ser, né, implementadas no dia 30 de maio, já começam as medidas a valer, né, desde a temperatura, contagem de bactérias. Agora a FETAG, Elias, está preocupada com isso, né? Teme que pecuaristas acabem sendo excluídos da atividade por não atenderem esse padrão. Como é que você observa, você que presta essa assistência aos produtores nessa região aqui de Ibiraelas, como é que o pessoal está?
Bem, quanto a isso, tem alguns dados falando que até 40% das propriedades deixam atividade. A maioria desses produtores, que a gente tem observado, que o leite não é a principal fonte de renda da propriedade. Esse é o primeiro ponto importante, e também essa ociosidade de preços tem retraído os investimentos. Outro ponto importante disso que... impacta não somente a produção de leite, é a questão de sucessão rural. Não tem pessoas jovens, o casal lá já está com uma certa idade e não quer prosseguir na atividade, então não quer realizar investimentos. Como a normativa ela tem prazo para adequação, então o produtor tem tempo ainda desse pessoal se adequar a essa nova normativa. Essa nova normativa também ela prevê uma das principais críticas dos produtores, que em algumas épocas do ano, ou alguns anos, quando o leite está com a margem boa de lucratividade, tem produtores que compram vacas para produzir leite só explorando aquele período. geralmente são produtores que não fazem investimento nenhum em estrutura e em qualidade, e só para aproveitar aquele momento de preço bom. Então essa nova normativa, nos primeiros parágrafos, ela prevê, na normativa 77, o conjunto de boas práticas agropecuárias. Quem vai começar na atividade vai ter que ter uma estrutura adequada para a produção, com sala de ordenha, com sala de refrigeração de leite e todos os equipamentos de acordo para a produção. Então isso vai tirar um pouco essa sazonalidade, onde em algumas épocas do ano se produz muito leite e essa sobra faz com que o preço do produtor despenque, enquanto em outras épocas falta leite e aí obriga os laticínios a importar leite de outros países.
E você falava no intervalo, Elias, que o preço do leite também é relativo à qualidade do produto, né?
Isso. Como essa nova normativa ela vem desde 2001, e o laticínio ele não conseguia obrigar o produtor a seguir essas novas normativas, eles estimulavam na forma de bonificações. Hoje, para ter um exemplo, o laticínio que a gente trabalha, a CBT, até 50 mil bonifica em 4 centavos. De 50 a 100 mil, 3 centavos. De 100 a 200, 2 centavos. E acima de 200, não bonifica em nada. Isso é um estímulo e muitas vezes esses centavos é o lucro do produtor no final do mês.
Porque é uma atividade que também tem um investimento significativo e um custo alto também, né?
Isso, o nosso custo ele é bastante dependente de cereais, principalmente a aquisição de ração. O preço de adubo influencia bastante na formação de pastagens. Então, o custo de produção hoje está bastante alto do leite.
E esse gado é criado a galpão para a produção de leite ou vai para a pastagem também? Como é que é feito esse trabalho?
Essa nova normativa não prevê nenhum tipo de sistema de produção específico. Hoje o nosso país é privilegiado porque a gente tem um clima excepcional para a produção de leite. Nossa região é um clima excelente para a criação de gado europeu, salvo algumas exceções como o verão, que o calor acaba prejudicando a produção. Mas ela não prevê, seja sistema de freestyle, seja sistema de compost barn, seja sistema pastagem, nada. O importante é ter essa qualidade durante o processo de ordenha para ter um produto ótimo no final do processo.
E o nosso consumidor hoje está mais confiante na qualidade do leite, principalmente aqui no estado, Elias, porque houve um período em que as pessoas já não estavam mais confiando, né, principalmente nesse o leite de caixinha, né?
Uhum. O nosso leite ele teve muita investigação em cima com aquela operação do leite compensado e isso tirou bastante profissionais que estavam causando esse tipo de fraude e isso denegriu um pouco a imagem do nosso leite. Mas nós estamos conseguindo recuperar a confiança e essas novas normativas vêm também para dar essa visão para o consumidor que o nosso produto é de excelente qualidade.
Lá na produção não há esse problema, né?
Não, isso está...
E hoje é uma atividade rentável? Você falou que algumas propriedades têm a produção leiteira como uma atividade a mais, não é a principal. No caso de vocês, é a principal atividade a leiteira?
Sim, na nossa propriedade já há muitos anos é a principal atividade. Então, a gente tem períodos críticos, alguns meses que tem a conta não fecha. A gente paga para trabalhar alguns meses, alguns outros meses a gente consegue sobrar um pouco para equilibrar as contas. Como o custo hoje está bastante alto, a gente tem que tentar manter o equilíbrio entre o custo de produção e o valor recebido, e a nossa margem de lucro é conseguir o máximo de qualidade possível. Aí é que a gente consegue ganhar nessas bonificações alguns centavos, que lá no final do mês é bastante importante na renda familiar.
E você é jovem também, né? Você falava da sucessão hoje. É uma atividade que integra mais o jovem à produção?
Sim, eu tenho 28 anos, eu fui criado no meio das vacas, como eu sempre digo, a família está há 35 anos na atividade, e eu saí buscar conhecimento, me formei médico veterinário e continuo tocando a propriedade. E a gente tem observado um perfil bastante diferente de produtor no interior, produtores jovens querendo seguir na atividade e buscando muita informação, produtores bastante técnicos. Então, a nossa produção acho que vai melhorar muito a partir dessas novas normativas.
Uhum. E a produção leiteira em Ibiraiaras, ela é incentivada? Como é que tem sido isso a nível de política pública?
Bom, políticas públicas são poucos locais que têm. É uma atividade bastante complicada, porque épocas como agora, bastante chuva, a estrada é sempre um empecilho, formação de barro. Na verdade, o produtor tem que tentar sair um pouco da dependência do setor público para buscar no seu sistema de produção uma adequação e tentar fugir disso, porque muitas vezes tu acaba ficando na mão, né? A maioria dos municípios aqui na região não tem incentivo nenhum, então é tudo dependente de recursos próprios mesmo, de buscar conhecimento fora. As empresas cooperativas fazem um trabalho bastante nessa parte de fomentar, adequar o produtor às normas de qualidade e buscar incentivar através da assistência veterinária, de zootecnistas, nutrição e também de formação de pastagem.
E hoje a produção vem aumentando em função de todo esse conhecimento, né? Uma vaca produz em média quantos litros de leite hoje?
Hoje tem várias propriedades acima de 30 litros de leite por vaca, mas a média brasileira ainda é comparado com nossos vizinhos, por exemplo, Uruguai e Argentina, a nossa média ainda é vergonhosa. Nossa média brasileira, segundo o IBGE, está na faixa de 5 litros por vaca a dia. Enquanto o Uruguai, um sistema exclusivamente pastoril, consegue médias de 18, 16 litros. Então, nós temos muito campo a explorar ainda, nós podemos aumentar muito a nossa produção. Só, como eu falei, tem muita ociosidade de preço e isso retrai muito os investimentos.
E as tendências de mercado, né? Hoje é para crescimento dessa atividade. Você falava que essas normas visam também capacitar os produtores e o nosso leite para exportação, né?
É, hoje a importação do leite brasileiro ela tá um pouco tem um pouco de dificuldade pela questão tributária. O imposto em cima do nosso produto, nossos insumos é muito alto, o que hoje inviabiliza a exportação. Mas pode haver momentos ou excedente de produção que pode ser exportado para algum mercado específico. Como, por exemplo, o Brasil está em negociação para exportar leite para a China, como foi noticiado pela imprensa nacional nesses últimos dias. Então, abre-se um mercado, abre-se fluidez para poder exportar. E o leite em pó é uma commodity. Então, o preço é cotado em dólar, a gente tem maior estabilidade de preço, né?
E hoje o dólar com esse patamar que ele alcançou, batendo aí a casa dos R$4, né, ajuda nesse sentido?
Ele ajuda a frear a importação, né? Porque a importação também é feita em dólar e esse também é um ponto importante da normativa. O governo ele permite essa importação, só que é uma briga antiga com os produtores e entidades representativas do setor pela questão que esse leite que vem não tem uma comprovação de um padrão de qualidade. Só que nós não tínhamos como cobrar isso do governo, porque também nós não tínhamos um padrão definido em lei como é o nosso leite. Então, a partir da implantação, a gente pode cobrar um respaldo do governo para... A importação sempre vai ocorrer, mas que possa ser reduzida ou essa importação ocorra só em épocas de sazonalidade ou para controlar preço interno para chegar a um preço adequado ao consumidor, né?
Uma pergunta aqui de um ouvinte, Elias, com relação a esse assunto, Edmo. Os caminhões que coletam o leite estão, né, dentro dos padrões? Há fiscalização também para os padrões? Segundo esse ouvinte, a limpeza, né, nem sempre é cobrada também, como é cobrada do produtor?
Não, os freteiros eles são fiscalizados, principalmente após essas fraudes que houve aqui no Rio Grande do Sul, os freteiros virou o alvo principal, então eles, depois da entrega, eles são todos lavados, a maioria dos entrepostos tem um sistema próprio de lavagem ou terceirizado. Então, isso também tem previsto na nova normativa que essa amostra de qualidade também vai ser feita comparado à propriedade com o tanque, né? Se está perdendo a qualidade no tanque ou se ela já está entrando com uma qualidade inferior lá na propriedade.
Isso é uma informação da imprensa capital essa semana, que pela primeira vez desde que foi implantada em essa operação da polícia leite compensado, né? Nas amostras analisadas não houve nenhum problema encontrado. Isso é bem interessante, né?
Sim, esse é um trabalho já dos técnicos de campo e também reflexo dessa pressão em cima de transportadores e dos laticínios, né? Então se tirou muito transportador que tinha problema e hoje isso está bem controlado.
É melhor esse controle.
Isso.
Para quem tiver dúvidas, precisar orientações e informações, onde encontrar eles?
Hoje, todos os laticínios, essa nova normativa também prevê que o laticínio deve prestar apoio ao produtor e na forma... Hoje tem, por exemplo, o Sindilate promovendo muitas reuniões em todo o estado e matérias, promovendo cursos e orientação, mas a princípio é para o laticínio fornecer o suporte ao produtor que não está no padrão e quer melhorar com sua qualidade. Então, hoje, se contratar o técnico de cada empresa, eles têm uma pessoa específica para orientar durante esse procedimento.
Ok. Elias, alguma outra informação que você gostaria de transmitir através da tua rádio?
É, só ressaltar a questão também da contagem de células somáticas, que daí o limite máximo é 500 mil e essa tem até o final do ano para adequação. É, mas como é mais, essa é um processo mais sistemático, um pouco demorado, é importante começar logo e controlar isso. E a outra é a questão de sanidade do rebanho. As propriedades devem realizar testes de brucelose e tuberculose, que são doenças que passam via leite, mas o processo de pasteurização já elimina a doença, mas é importante para o trabalhador em si controlar essas doenças dentro da propriedade.
E esse gado que está sendo vacinado contra a aftosa até o final do mês, né, ele pode ser ordenhado também, Elias?
Sim, a questão da vacina aftosa não tem importância nenhuma. A única coisa que restringe animais de ser coletado o leite deles é eles serem positivos para brucelose ou tuberculose. Se eles forem positivos, eles devem ser isolados até os testes confirmatórios. Se confirmado, abate sanitário. Se negativo, ele volta à produção normal.
Ok, Elias, muito obrigado pela tua presença aqui, nos transmitindo todas essas importantes informações também.
Muito obrigado, Flávio. Um bom dia a todos.
Está aí, então, a participação em nosso programa, né, do médico veterinário lá de Ibiraiaras, proprietário rural, né, que trabalha também na atividade leiteira, o Elias André Espada, participando hoje do nosso Temática. 11h36, vamos para o bloco comercial, em seguida temos mais informações para você. Música.